podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco.
Olá, eu sou o Soares Júnior e esse é mais um episódio do podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco para comemorar os 100 anos de nascimento de Clarice Lispector. A Rocco está fazendo o relançamento de várias obras da escritora com projeto gráfico de Vitor Burton. As capas terão desenhos feitos pela própria Clarice Lispector. Os livros terão pós-fácios escritos por profundos conhecedores da obra da autora. Neste episódio, vamos falar do livro Felicidade Clandestina, lançado originalmente em 1971. São 25 contos que falam da infância, da adolescência e da família de Clarice Lispector. Para discutir o livro, a escritora Marina Colasanti, autora do pós-fácio desta edição, e Pedro Vasques, editor da editora Rocco. Eu quero começar conversando com a Marina. Marina, qual a sua relação afetiva com a obra da Clarice Lispector?
Absoluta. Eu descobri Clarice com meu irmão Arduino quando ela começou a escrever na revista Senhor. E a gente se alternava na compra da revista, porque era uma revista cara para nós que vivíamos de mesada paterna. Um mês ele comprava, e aí quem comprava tinha direito a ler primeiro a Clarice. E o outro mês, quem pagava era eu, e eu tinha direito a ler primeiro ela. A gente não sabia que ela era uma escritora de escritores. A gente tomou conhecimento através da revista. E foi uma paixão imediata, imediata. E depois, através da vida de Afonso, da experiência de Afonso, dos ensaios de Afonso, eu pude me aprofundar mais, porque Afonso, Romano de Santana, meu marido, é autor de um ensaio basilar sobre ela, que fala do momento epifânico, a epifania em Clarice Lispector. Então, eu pude ver, através de um outro olhar, me aprofundar na obra.
Marina, você escreve no pós-fácil que a Clarice esticou uma corda sobre o abismo. Como é que era essa execução da Clarice dessa travessia, nessa corda do abismo?
Porque eu escrevi isso porque em todos os contos há um sentimento de algo em suspensão. Algo vai acontecer. A menina, que é dona do livro, pede a ela para ir todo dia à casa dela para emprestar o livro e não empresta. O carnaval não se realiza. Há sempre alguma coisa que vai acontecer e pode ser que aconteça, pode ser que aconteça de outra maneira e pode ser que não aconteça. Então, é como se ela estivesse andando em cima e ela leva o leitor a fazer essa caminhada. Como se ela estivesse, o autor, andando em cima de um fio no abismo sem saber se chegará ao outro lado. E o autor, o leitor, acompanha o autor nessa travessia.
A gente estava conversando, né, Pedro? A gente está fazendo essa série. E esse abismo que a Marina descreve é um pouco aquela história que a gente estava conversando, que a Clarice, às vezes, ela angustia o leitor, né? Eu brinco, tem uma frase da Clarice que eu acho sensacional, que é a seguinte: o que a gente faz depois de ser feliz, né? E eu queria perguntar isso para você, Pedro. Como é que essa angústia move o leitor na obra da Clarice?
Eu acho, né, não acho assim que ela angustia o leitor, né? Porque
instiga, talvez.
Porque tem aquele escritor de o Stephen King é especializado em angustiar o leitor.
Bom, é verdade.
E assustar o leitor. Ela inspira o leitor a buscar dentro de si mesmo, né, respostas e confrontar certas situações que talvez a pessoa não esteja assim atenta ainda a essas questões. São as questões humanas básicas, né? E se você tem uma literatura de entretenimento, assim, você quer ler uma história que seja divertida, um romance policial, que, aliás, ela gostava de ler para descansar a cabeça, gostava muito do Simenon, né? Mas é um outro nível, né? Porque a literatura tem vários escaninhos, assim, né? Mas a literatura dela é como, eu acho, assim, dos grandes artistas também, porque isso pode ser aplicado à música, ao cinema, né, ao teatro, ela mexe exatamente com a questão da condição humana. Então, se a pessoa pode se sentir um pouco angustiada, é porque justamente ela não pensou ainda naquilo, ou pensou naquilo, mas preferiu evitar o problema, né? Ter uma visão escapista assim, da vida. E ela não. Esse título que a gente sabe que ela tirou do Joyce, mas é Perto do Coração Selvagem, ela está sempre perto do coração selvagem da vida, né? Porque essa frase começa, ele estava só, né, perto do coração selvagem da vida. Então, o autor está sempre só perto desse coração selvagem da vida. E o leitor que compreende esse tipo de autor, que é meio filósofo também, né, ele também vai sentir esse sentimento de solidão, mas que eu acho que, se ele for bem trabalhado, vai levar à completude.
É o que você falou da atenção voltada para fora e sangrando para dentro? Seria...
Eu quero acrescentar alguma coisa ao que o Pedro disse.
Uhum.
Eu acho que o leitor de Clarice se surpreende porque não está entendendo o que ela quer dizer, mas está sangrando por dentro. Está sentindo muito. Ele não precisa entender. Clarice não é uma escritora da razão. É uma escritora do sentimento. Então, eu acho que aquela angústia de que você falou do leitor acontece porque mergulhar sem escafandro dói.
E é perigoso, você pode não voltar.
E é perigoso. Então, o leitor de Clarice está sempre sendo convocado a esse mergulho, sem a corda, sem a bússola da razão, porque a razão não entra.
Uhum.
E isso pode angustiar o leitor ao mesmo tempo em que o emociona enormemente. Afonso dizia que podia conhecer um leitor ou uma leitora de Clarice porque andava 2 centímetros acima do chão.
eu acho muito interessante, Marina, e acho que você pode contribuir bastante com isso, esse processo de criação da Clarice tem uma coisa interessante. Uma vez ela deu uma entrevista, né? E acho que foi para você, não foi, talvez não tenha sido a que ela deu para você, mas ela fala o seguinte: às vezes, quando vejo uma pessoa que nunca vi, tenho algum tempo para observá-la e eu me encarno nela, né? Eu acho que isso é interessante porque a Clarice ela não só quer observar como a pessoa é, mas parece que ela quer entrar na pessoa para olhar como essa pessoa olharia, né, Marina?
Eu acho que isso se casa com uma outra necessidade de Clarice. No conto O Carnaval, ela diz que, pela primeira vez, ela ia ser aquilo que sempre desejou na vida. Não sei se as palavras são essas, mas uhum. Você sabe. Ela ia ser outra pessoa.
Que não ela mesma.
Que não ela mesma.
A gêmea é impossível.
A gêmea é impossível. Então, essa apropriação do outro, essa encarnação, encarnar-se no outro, vem casar com essa afirmação dela, que ela queria ser outra pessoa. Para ser outra pessoa, ela precisava saber como as outras pessoas são ou eram. Ela precisava entrar nas outras pessoas. Eu tenho a impressão que Clarice era mais movida por necessidades internas do que exatamente pelo fenômeno literário. O fenômeno literário servia a Clarice, tanto que ela disse várias vezes que ela queria se livrar da escrita, mas quando ela não conseguia escrever, ela telefonava na madrugada para os amigos, telefonava até para o nosso cabeleireiro, que era uma pessoa fantástica, Renaud, que trabalhava no Copacabana Palace. Renaud, não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo escrever. Vai andar no calçadão, Clarice, vai fumar um cigarro, a escrita volta. Ou seja, ela queria deixar de escrever. E se faltasse a escrita, faltava-lhe o chão.
Pedro, ela se expressava também, não só com a escrita, mas também com a pintura, né?
Isso vai ser até no momento em que todos os livros foram editados, até o final do ano, são 18 livros, né? Dentro desse pacote comemorativo do centenário, as pessoas vão ter o grande público, né? Porque só é conhecido dos pesquisadores. As pessoas vão ter acesso a essa nova faceta, né, da Clarice pintora, porque justamente ela em muitos momentos ela quer justamente abandonar a literatura, por sorte nossa não consegue, né, mas encontra nos últimos anos, porque essas pinturas são sobretudo de 75 e 76, ela vai falecer em 77, né? Nos últimos anos, ela encontra uma grande satisfação na pintura. Ela diz que não estuda, não mostra a ninguém, justamente nós estamos mostrando agora postumamente, né? Presenteou alguns amigos, como a Nélida Pinhon, o Tran Dourado, a própria Olga Borelli, e de resto ficou com as obras em casa. Mas ela considerava que essa expressão artística, né, com as artes plásticas, era para ela igual à escrita. E você tem uma chave nisso, que é o Água Viva, né? Porque o Água Viva, quando começa, ele começa com o título de Objeto Gritante. E era muito confessional, né? Então, ela depois faz um expurgo assim, de metade do livro. O livro fica metade do que ele seria originalmente. E também, para mascarar esse aspecto excessivamente confessional, ela troca a profissão da escritora, do Objeto Gritante, para uma pintora em Água Viva. Mas tudo que é concernente assim, ao processo criativo fica igual. Porque ela não precisa trocar, é só dizer que está pintando em vez de estar escrevendo. Mas as impressões, as motivações, não a técnica, mas o que move o processo criativo, para ela era igual.
Interessante isso, o que você está falando sobre esse processo de escrita da Clarice. No pós-fácio, a Marina Colassante escreveu o seguinte: o romance Maçã no Escuro foi reescrito 11 vezes. E ela ia reescrevendo outros contos, ela reescreveu infindáveis vezes. Como é que essa reescrita funcionava no processo da Clarice, Marina?
Todo escritor reescreve muito. Mas ela reescrevia de uma outra maneira. O escritor reescreve à procura do acerto da palavra, do acerto da ideia. Ela copiava tudo, o texto inteiro. Ela copiava para se entender. porque ela disse em uma entrevista ao Remy Gorga Filho que ela não sabia o que estava escrevendo. Ela ia afundando pouco a pouco na sua escrita e entendendo o que queria dizer, porque ela vivia de sensações. Era esse o sistema dela, anotar sensações nos papeizinhos, qualquer papel, qualquer pedaço de papel, e empilhar na gaveta e depois fazer o trabalho de costura com essas sensações. Então, ela copiava para ir entendendo melhor. E é claro que nessa copiação, ela ia também melhorando o texto. Mas o sistema dela era específico dela.
O seu é diferente desse, Marina? Como é que você guarda alguma semelhança? Como é que é o seu processo da elaboração?
Olha, graças a Deus, eu não fui contaminada por Clarice. Porque é uma contaminação. Clarice e Rosa são escritores que contaminam. E você, quando flagra, já
tá quer
jogar...
Está fazendo parecido.
Quando você flagra num outro escritor a contaminação, você já não quer mais ler aquele escritor, porque ele está seguindo as pegadas da Clarice ou seguindo as pegadas do Rosa. Uhum. Graças a Deus, eu não fui contaminada. Mas eu reescrevo pouco, porque eu sou muito lenta escrevendo. Eu escrevo muito devagar. Então, eu reescrevo pouco. Quando eu acabo um livro ou um texto, ele está praticamente pronto. Mas é a vagareza de um ser primitivo, uma larva.
E olha que assim sai o que sai. Marina, você relata também que às vezes ela ligava para o JB e dizia assim: não quero que mudem nem a pontuação, porque a pontuação é minha respiração. Ela falava isso, ela tinha esse zelo com o texto dela.
Ah, ela tinha um zelo absoluto. Ela era uma leoa em defesa do seu texto. E toda vez que, toda semana, quando chegava a crônica dela por uma portadora, que era sempre a mesma, era uma assécula, uma funcionária de Clarice, ela repetia: Clarice pede para tomar cuidado com o texto, porque ela não tem cópia. E quando Clarice telefonava na redação, telefonava para qualquer coisa: Marina, é o Carbono Franze. Porque ela dizia, quando vinha a redação, eu não tenho cópia porque o Carbono Franze, aquela língua que ela dizia que era presa, mas podia não ser, porque ela tinha já sofrido o incêndio. E as mãos dela, a mão direita, sobretudo, que é a mais atuante porque ela era destra, estava muito prejudicada, muito. Então, era muito difícil para ela botar folha de carbono na máquina. Então, ela não tinha cópia. E ela fazia questão que não se mexesse em nada, nada.
Que coisa curiosa, né, Pedro? Como é que é editar um autor que não gosta que mexam no texto? Não, algum gosta?
Não, existem uns que não ligam, se percebem que você está melhorando, né? Mas, de um modo geral, as pessoas não gostam. Mas todos nós trabalhamos em jornal, né? Eu sempre achei muito interessante esse comentário da Marina Colacanti sobre a preocupação de Clarice de guardar as crônicas, porque pressupõe que ela vai fazer um uso futuro, como de fato fez. E a gente sabe que ela, às vezes, utilizava essas crônicas, que saíam no jornal como crônicas, como contos, com títulos diferentes ou, às vezes, com o mesmo título. Mas o que eu acho interessante é que ela tinha a perfeita clareza da importância do trabalho, porque a gente sabe de muitos cronistas que eram cronistas, assim, até durante um período de tempo maior do que ela foi, né? E que não guardavam as cópias. E quando você ia fazer uma compilação, você tinha que se reportar aos recortes do jornal ou ao arquivo do jornal para copiar de novo.
Muitas,
né?
Vezes.
É.
Eu não entendi por que ela não recortava, não pedia à funcionária para recortar a crônica do jornal. Faria um arquivo perfeito. Mas ela tinha esse cuidado, que era um cuidado com o próprio fio, como se fosse uma aranha que saca um fio do seu corpo. A escrita era o fio que a mantinha ligada à vida.
Quer dizer, o próprio... Divagando, o próprio papel e a tinta da máquina dela
dela
que mantinham aquele texto vivo para ela.
Acho que sim, acho que sim.
Eu acho, diante de todo o processo criativo que a gente está discutindo da Clarice, essa é uma ideia bem, bem aceitável dela fazer isso, né? Marina, eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte. Você falou assim, a Clarice gostava de embaralhar as pistas. Eu achei isso... a gente estava em outro episódio conversando que a Clarice não faz concessões para uma leitura fácil, né?
Não.
E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de embaralhar as pistas. Porque tem uma passagem... Acho que ela embaralhava tanto as pistas que você disse, você relata que uma vez você estava com o Afonso, foi na casa dela... E perguntaram para vocês, perguntam, o que ela está lendo? O que você está lendo? Ela diz, nada. Aí vocês olhavam, tinha um livro assim solto que certamente ela estava lendo. Isso faz parte de embaralhar as pistas também?
Vamos dizer que Clarice mentia muito. mentia como autodefesa. Uhum. Primeiro, ela nunca revelou a idade dela exata. E nunca se envelheceu.
Não, né?
Não, ela era muito consciente da própria beleza. Eu nunca a vi sem maquiagem. Nunca, nunca. Mesmo quando ela estava enfraquecida, curvada, viajava com acompanhante, foi para Brasília, para o prêmio e tal, sempre arrumada, sempre maquiada. Então, era uma vaidade feminina. Ela primeiro dizia que não sabia, não estava lendo os autores modernos, para não ter que palpitar sobre os livros dos autores modernos. Mas é claro que ela lia. Um escritor não vive sem ler. A gente ia lá à casa dela, tinha sempre algum livro esquecido, numa poltrona, numa coisa. Ela também dizia que não sabia o que fosse uma crônica. Ela escreveu isso várias vezes nas crônicas do JB. E também disse... Eu nunca escrevi uma crônica antes. Antes, eu só havia escrito romances e contos. Mentira! Ela tinha uma sessão assinada como Ica Soares, que é uma sessão de que eu não gosto, como feminista, não gosto porque uma sessão muito antiga, como conceito de mulher. Mas ela trabalhou em jornal, ela trabalhou em redação. E ela não podia não saber o que fosse uma crônica, porque era amiga íntima, a irmã de Fernando Sabino e de Rubem Braga. É. Então, ela não sabia o que era uma crônica? Sabia, claro que sabia. Mas ela embaralhava as pistas. Fica...
Você quer acrescentar?
Quero, porque nesse sentido a gente vai... a verdade virá à tona, vamos dizer assim, porque nós estamos preparando a edição de todas as cartas, né? É uma trilogia, né? Teve todos os contos, que foi o Moser que organizou, todas as crônicas que eu organizei, agora estou organizando junto com a Tereza Monteiro, biógrafa da Clarice, né?
Que participou dos nossos três primeiros episódios.
Todas as cartas. E no Todas as Cartas, ela vê exatamente, você percebe ela comentando, sobretudo nas cartas que ela escreve para o Fernando Sabino e para o Lúcio Cardoso, a quantidade de livros que ela está lendo lá fora totalmente sintonizado com o que está se fazendo lá e aqui também. Porque ela lê o primeiro livro de todo mundo, da Adonias Filho, do Otto Lara Rezende. As pessoas ficavam enviando para ela. Então, sobretudo a irmã Tânia, que tinha esse papel assim, meio de interlocutora, né? Junto aos editores também. Então, ela era totalmente sintonizada com o que estava acontecendo. Assim. Estava lendo muito, mas ela não gostava de posar de intelectual, nem de incentivar uma abordagem intelectual do trabalho dela. Né? Tem uma coisa interessante que ela diz, e em outros momentos, e repete em carta também, que ela gostaria de ser compreendida quase que telepaticamente. Né? E, na verdade, é o que eu faço, porque quando eu fico editando, já depois de tantos anos, né, eu nunca penso assim em agradar o que eu chamo os Paulos. O filho, Paulo Gurgel Valente, e o Paulo Rouco, meu patrão. Eu tenho que agradá-los, com certeza. Mas eu fico pensando assim, primeiro, Clarice, o que ela pensaria disso? Como ela gostaria de fazer isso? E o próprio problema das cartas, eu fiquei pensando assim, será que ela gostaria de ter as cartas reveladas?
Eu,
né,
acho que não.
Mas aí você vê, e eu vou citar isso no texto, ela compra e fica entusiasmadíssima com o livro de cartas da Catherine Mansfield, com quem ela se identifica. Vários autores comparam até, né? Não o estilo, mas o espírito, né? E ela própria percebe essa. Então, ela também foi uma leitora de cartas. Aí eu falo assim, bom, já pelo menos já fico assim, me
perdoado.
Parece
uma permissão.
Um perdão, né?
E vocês têm todas as cartas? Porque eu me lembro que quando Afonso era diretor da Biblioteca Nacional, a Tânia doou uma série de cartas. Mas era uma série filtrada. Era uma série censurada. Nada que revelasse algum problema com alimentação, porque a gente sabe que Clarice esteve deprimida na Suíça e se alimentava mal, e a Tânia escrevia para ela se ela estava comendo e tal. Mas as cartas que a Tânia entregou à biblioteca eram filtradas.
Em tese, nós estamos tentando colocar todas as cartas de fato, mas certamente alguma coisa se perdeu, como sempre, né, no meio do caminho. Mas essas questões, por exemplo, ela aborda, não sei se são as mesmas cartas, mas ela fala da própria... assim, o gênio instável dela, né? Ela se coloca claramente nesse sentido. Tem até uma coisa interessante, que é uma única carta que ela manda para Olga Borelli, e que a Olga Borelli cita no livro, né? Que ela, quando conhece a Olga, faz uma carta para a Olga perguntando se a Olga gostaria de ser amiga dela. mas ela fala assim, olha, estou avisando que esse vai ser um prejuízo para você, porque a vantagem vai ser só minha, porque eu sou uma pessoa difícil, complicada, não sei o quê. Então, ela coloca claramente, mas tem um aspecto interessante, ela não é de revelar segredos, assim, pelo menos no conjunto das cartas, ela sempre mantém uma certa contenção. Não é daquelas pessoas que, por exemplo, fala mal dos outros. Uhum. Porque tem gente que aproveita na correspondência íntima para falar mal de, né, Deus e todo mundo. Ela nunca faz isso. Você percebe só uma certa tristeza, assim, com o Álvaro Lins, que faz uma crítica injusta em relação a ela, totalmente
ele
injusta.
Ele não entendeu,
né?
Clarice.
Foi um dos que, naquele momento, não teve assim, a inteligência para captar, porque você vê que Antônio Cândido e Alceu de Amoroso Lima percebem a grandeza dela em Perto do Coração Selvagem imediatamente. O Álvaro Lins, que era um crítico muito reputado naquele momento, também não teve essa... Então, ela demonstra essa... Mas ela, às vezes, fala assim, talvez ele tenha razão mesmo, em certos aspectos, né? Que ele diz que ela se repete, né? Entre o Perto Coração Selvagem, o Lúcio, mas o que ele chama de repetição, para mim, é coerência. Porque...
Estilo.
Não, é porque ela tem uma completude, né? Foi aquilo que o Klauf, em outro podcast, falou, que ela já nasce completa, né? E, de fato, tem escritores que você percebe uma evolução ao longo do tempo, que eles chegam a condenar certos livros de juventude. Uhum. Não querem que aqueles livros sejam mais editados, porque são muito primários, né? Ela não tem isso. Você vê que o Perto do Coração Selvagem, se você colocar junto da Maçã no Escuro, junto da Paixão Segundo GH, são obras-primas, né? E, no entanto, tem mais de 20 anos entre elas.
São obras que guardam coerência artística, né?
Completa, isso. Absoluta.
Uhum. Eu, agora, falando mais ainda desses elementos da obra da Clarice, Marina, você escreve que existe um cotidiano na obra da Clarice que é feito de esquinas atrás das quais tudo pode se ocultar. Qual o papel do inesperado na prosa da Clarice?
É total. Porque a gente, até na conversa dela com o filho, come meu filho, que é uma conversa aparentemente corriqueira de mãe com filho. Mas você fica em suspenso, porque no cotidiano dela, vai uma menina visitá-la e a menina acaba sendo uma assassina de pinto, acaba matando uma criaturinha indefesa, porque não pode tê-la, não pode se apropriar dela, era a maneira que a criança tinha, pelo menos eu entendi assim, a maneira que a criança tinha de se apropriar do pintinho era matando ele. Então, são cotidianos onde sempre pode entrar uma serpente por uma porta, um animal peçonhento, ou simplesmente a pessoa ter uma revelação, que é a epifania em Clarice, né? Ter uma revelação. Mas há sempre esquinas. Não é um cotidiano reto, de uma dona de casa sem compromissos.
Aquela história não vai acabar como você está achando que vai acabar.
Não vai acabar.
Tem uma. Aí sim, numa entrevista que ela deu para você, para o Afonso Romano de Santana e para o João Salgueiro, no Museu da Imagem e do Som, depoimento dela, ela fala sobre como ela adorava galinhas. Você lembra? Como é que ela explicou isso, essa relação
tem
dela?
Tem o famoso conto do ovo, que ela foi à Colômbia para um congresso de bruxaria, de feitiçaria.
O que já é maravilhoso.
O que é maravilhoso. Eles escolheram a única pessoa feiticeira do Brasil, porque podiam ter escolhido um macumbeiro. Não, escolheram ela. E ela leria o ovo. E ela não sabia, ela disse várias vezes que não sabia de onde tinha nascido esse conto, mas que na infância ela conversava com as galinhas. Ela domesticava galinhas, de alguma maneira.
Isso é feitiçaria.
É feitiçaria, mas é porque a galinha, como Clarice, põe ovo, não põe a criatura, é um ovíparo, não põe, não dá nascimento a uma criatura...
Ao ser, logo.
Ao ser visível e completo. E ela tinha essa sensação de que ela também dava nascimento a coisas incompletas, que depois ela completaria, como ovos, protegidos apenas pela casca, que é um design maravilhoso, mas, sendo resistente, é muito frágil. Ela sentia essa mesma fragilidade nela, essa duplicidade de resistência e fragilidade. E ela paria ovos, porque as anotações que ela fazia nos papeizinhos, ela completaria depois, ou encaixaria depois em outro texto, ela utilizaria depois. Quando eu editava ela no Jornal do Brasil, foi uma surpresa depois, no próximo livro que ela publicou, ver como ela tinha feito esse trabalho de costura. Como ela, eu encontrava tantas frases que tinham sido publicadas, porque eu fazia o copydesk dela, copydesk nenhum, evidentemente. mas eu relia a matéria dela antes que fosse para a oficina. Então, eu via esse novo nascimento, um nascimento mais completo daquilo que tinha sido uma frase só e que ganhava um sentido maior encaixado dentro do livro.
Marina, você escreve no pós-fácil uma coisa que eu achei muito bonita, que você disse assim, que ela tinha um desejo de ser mãe de todas as coisas. E eu achei isso bonito, até pela relação ou pela falta de relação que ela teve com a mãe, né? Como é que foi isso? Como é que essa ausência materna por motivos de doença se revelou na obra da Clarice?
De toda maneira. Porque a ausência da mãe já é uma impressão, já se imprime, já é uma tatuagem grandíssima em qualquer pessoa. Mas a gente sabe que Clarice foi concebida com uma missão. Doar novamente a sanidade à mãe que estava doente com uma doença progressiva que acabou por matá-la. E o fato de não ter realizado a tarefa principal da vida dela encosta nessa tatuagem da ausência da mãe. Eu não tenho mãe porque eu não a salvei. É alguma coisa assim. E isso é muito doloroso e permeia toda a escrita de Clarice. Essa ausência de afeto, essa solidão. Ela está sempre sozinha, ou as suas personagens estão sempre sozinhas. Macabeia está sozinha. E a gente sabe que ela tinha duas irmãs, mas as irmãs eram maiores, eram mais velhas que ela. Não se diz de uma mulher mais velha, mas, enfim, eram mais velhas que ela. Então, e estavam muito ocupadas cuidando da mãe, possivelmente. Então, ela sempre se sentiu só. Só e com um sentimento de ineficácia. Eu falhei na missão. E esse sentimento ela tentou preencher o tempo inteiro, a vida toda, com a escrita. E conseguiu, porque a escrita dela é grandiosa e beneficia muitas pessoas.
Eu quero agradecer a Marina Colasanti, ao Pedro Vasques, por essa conversa esclarecedora sobre a Clarice, ainda mais com muitos traços da personalidade da Clarice, com quem você conviveu bastante. E para dizer que nesse episódio a gente discutiu o livro Felicidade Clandestina, que reúne 25 contos de Clarice Lispector. Eu, Soares Júnior, fico por aqui. Até o próximo episódio.
Podcast da Clarice, um projeto da Editora Rocco.